Mas primeiramente a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o poder, a Deus todo o louvor, a Deus toda a majestade, a Deus todo o domínio, a Deus toda exaltação. Amém?
Amém?
Eu saúdo a amada igreja com a saudação apostólica, a saudação bíblica, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa salvação. Amém?
Livro de Isaías, capítulo
40, versículo 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oremos. Pai, que o Cícero desapareça, que eu diminua, que Jesus Cristo cresça. Espírito Santo, fala para nós, Pai. Fala aos nossos corações. Manifesta o Teu poder. Interpreta a Tua palavra.
Nós oramos em nome de Jesus.
Meus amados irmãos, eu orei durante muito tempo que eu sou apaixonado por águia. Mas eu não consegui entender o porquê Deus compara os crentes com a águia. Eu fiquei orando durante muitos anos. E um amigo americano, pregador, cheio da unção de Deus, ele foi para o Colorado, terra das águias, e ficou um mês orando, convivendo com as águias. E existe dois momentos difíceis que a águia passa. O primeiro momento é o que nós estaremos falando hoje, que é o momento em que a águia passa por um processo de renovação a cada tempestade que ela enfrenta. O segundo momento é quando a águia atinge os seus 40 anos. A idade média da águia são 70 anos, mas aos 40 anos o seu bico já está torto, chegando já a atingir o seu pescoço. As suas asas já estão duras e ela tem duas coisas a fazer. Ou ela resolve passar por esse processo de arrancar o bico, arrancar mesmo, ou ela morre. Então ela resolve passar pelo processo dessa renovação que dói. E ela arranca o seu bico. Ela procura um penhasco, fica ali, mete o bico na pedra. Mas o que eu queria dizer é que em nossa vida, muitas vezes temos que nos resguardar por algum tempo e começar o processo de renovação, para que continuemos a voar um voo de vitória. Devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor. Somente quando nos livramos do peso do passado é que podemos aproveitar resultado valioso que uma auto-renovação sempre traz. Esse é um dos processos da águia, quando ela atinge 40 anos. Em uma, atingiu 68 anos. Há um ano e meio, depois que o pastor veio para cá, um ano e oito meses, ela passa por um processo de renovação, aonde ela tem que reavaliar os seus conceitos. Ela tem que esquecer o passado, esquecer tradições, esquecer dogmas, esquecer coisas que causam dor e que não projeta para frente. Só em uma semana, 88 almas se decidiram ao lado do Senhor. Talvez ela tenha passado muitos anos para conseguir ganhar uma alma no ano. Mas, meus amados, a igreja que caminha em unidade para ganhar almas, ela precisa fazer como a águia faz no primeiro processo. Às vezes alguns estão pensando, como que eu vou fazer? Eu vou me cansar, eu não consigo. Mas a palavra de Deus diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E muitas vezes, para alçarmos o voo da águia, precisamos fazer como ela. O que é que a águia faz? Aquela tempestade, talvez o pastor, ao assumir a primeira igreja de Inhaúma, causou uma tempestade em vários corações. Talvez ninguém soubesse o que é que Deus tinha através da vida do pastor Alexandre para Inhaúma. E meus amados irmãos, a águia é uma ave de rapina, ave tremenda. Não existe ave de rapina como a águia. A águia, essa ave linda, essa ave maravilhosa, é a única ave de rapina que no momento da tempestade, ela tranca as asas. Ela tranca as asas. Isso faz com que, ao enfrentar uma tempestade, a águia voe alto. O mais alto que possa. Ninguém voa como a águia ao enfrentar uma tempestade. Então, quando vem a tempestade, a águia tranca as asas e a tempestade a leva a voar alturas que não se pode imaginar. Mas após a tempestade, a águia fica toda suja. As suas penas perdem a impermeabilidade. O seu bico fica cheio de crustáceos, cheio de sujeira. E a águia observa, daquele jeito ela não pode mais alçar o seu voo maravilhoso e lindo em uma tempestade. Então ela entra num processo de renovação. Quem de nós nunca enfrentou uma tempestade? Talvez a igreja tenha passado por uma tempestade ao pastor Alexandre assumir a igreja. Aí tem que se reavaliar tudo de novo. Meus irmãos, no momento em que a águia enfrentou a tempestade, a primeira coisa que ela busca é um esconderijo. Nesse esconderijo tem que haver água corrente, tem que haver uma pedra com um lado áspero e um lado liso. Nesse lugar, local no penhasco, nessa caverna, tem que haver uma entrada onde ela possa fechar, porque ela vai ficar só. Ela vai buscar um momento onde ela tem que se renovar. Isso quer dizer que todos nós crentes, queremos ou não, se formos crentes em Cristo Jesus, após essa tempestade, temos que buscar o esconderijo do Altíssimo. Onde diz isso? Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu não sei que tempestade que você enfrentou, mas você tem que alçar um voo em direção ao Todo-Poderoso. Em direção àquele que pode te ajudar, seja o que for. Se você não concorda com a mudança, busque o Todo-Poderoso, porque Ele vai mover as coisas por você. Não queira fazer por si só, busque o esconderijo. Após a águia estar no esconderijo, ela entra no processo de renovação. A primeira coisa que ela faz é limpar o bico. Então ela passa o bico no lado áspero para tirar os crustáceos, para tirar a sujeira do bico. Tirando a sujeira, ela vai para o outro lado liso e amola o bico. Sabe por quê? Porque se ela não amolar o bico, ela não vai poder continuar o processo. O que quer dizer isso na vida do crente? Ontem nós estávamos falando sobre a cura, o que o espiritismo e o cristianismo pensam sobre cura, e nós temos que, às vezes, identificar a doença. Uma das doenças causadas na vida de qualquer um, na vida do crente, é a displicência do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E na displicência do corpo, nós temos que manter o espírito, a alma e o corpo conservado. Muitas vezes, a alma, por exemplo, ela é alimentada com aquilo que nós vemos na televisão. E muitas vezes nós vemos as coisas na televisão e entra na nossa mente e falamos coisas erradas. Então, o primeiro processo de renovação na vida da águia é limpar o bico. O crente tem que entrar nessa renovação também, limpando o seu bico, limpando a sua boca, falando palavras que venham trazer edificação. Nesse momento que a igreja passa, é necessário que nós venhamos a incentivar o outro com palavras de edificação. A Bíblia diz, lá em Filipenses 4:8, diz o seguinte, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Limpar o bico no processo de renovação. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo mais, que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, pelas tuas palavras serás condenado. Imagina, talvez, que palavras que nós temos proferido no nosso dia a dia. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. A palavra raca significa louco. A palavra tolo significa mané. Muitas vezes nós estamos falando, e aí, mané? Como é que estão as coisas? Palavra mané significa tolo. E a Bíblia diz que nós não devemos proferir essas palavras. Mas pela televisão, a nossa alma tem sido alimentada por essas palavras. Chicanismo está aí para ser usado por diabo e lançar cada vez palavras e mais palavras para nós proferirmos. Tem um tal de Pete Bitoca, alguma coisa assim, que agora falou, e aí, mano? Aí está todo mundo, e aí, mano? Mas, meus irmãos, a águia, no seu processo de renovação, no seu processo de limpeza, ela precisa limpar o bico. Limpar o bico. Sabe por quê? Porque ela sabe que com o seu bico limpo, ela vai entrar num outro processo. É o processo mais doloroso. Quando nós passamos por uma renovação, nós precisamos passar por esse processo, que é se despir diante do Todo-Poderoso. A águia, então, com seu bico amolado, ela vai e arranca pena por pena. Pena por pena ela vai arrancando. Isso dói, irmão. Porque às vezes tem uma pena da águia que é grossa. E ela fica... Ela vai... Isso acontece com cada um de nós. Ela vai se despindo diante de Deus. Se despindo diante do Todo-Poderoso. Em nossas igrejas, muitas vezes, nós não conseguimos nos despir diante de Deus. O que é se despir diante de Deus? Muitas vezes guardamos coisas dentro de nós, irmão. Guardamos ressentimentos, guardamos mágoas. Temos que nos despir diante do Todo-Poderoso. Tem filhos que querem que o pai venha morar na igreja, porque na igreja ele é um santo, lá em casa ele é o diabo. Se despir diante de Deus. Eu tenho falado que 95% do câncer é provocado pela falta de perdão. A coisa mais difícil é uma pessoa reconhecer que causou algo a outro e que aquilo provocou uma mágoa, um ressentimento. Como é difícil reconhecer isso? Por isso que diz falta de perdão. Perdão quer dizer perda grande. Dói se despir diante de Deus. Meus amados irmãos, alguém me perguntou ontem, alguém falou, afirmou, Deus ouve a toda oração, Deus ouve. Eu falei, olha meu irmão, não é bem assim não. Vamos lá, para Isaías 59. A Bíblia diz Isaías 59, versículo 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí nós ficamos maravilhados. Tem gente que só lê esse versículo, não lê o restante. Oh, Deus ouve a toda oração. Fica maravilhado. Eu vou orar e ora de qualquer jeito. Negativo. Tem um negócio que eu aprendi só isso. Não sei nem o que significa. Essa palavra mais, que vem depois, é uma conjunção adversativa. Nem sei o que é conjunção adversativa. Não sei em português, não. Se alguém quiser saber, procura uma pessoa que sabe português que vai explicar. Conjunção adversativa é isso, é isso. Mas acho que é um tal de... É negar tudo que foi falado antes. Né? Alguém chega assim e fala, o que você acha do pastor Alexandre? Ele é demais, ele é joia, ele é tremendo, esse pastor, a mensagem dele, mas o culto poderia terminar às 9 horas. O culto poderia, alguém falou isso essa semana para mim, eu falei assim, ô meu irmão, eu estou orando para o horário de silêncio mudar para as 11, porque o culto não vai precisar terminar mais às 10. Aqui esse mais... Ele nega, ele desfaz todos os elogios. E olha só, quando o versículo 1 fala assim, Deus ouve a toda oração, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e nosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então tem oração que Deus não ouve. Que não vos ouça, pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. No versículo 4, na parte final, andam falando mentiras, concebem o mal e produzem iniquidade. Sabe o que quer dizer iniquidade, irmão? Desigualdade. Desigualdade. A igreja que caminha em unidade para alcançar almas. Meus irmãos, se você é um tradicional, está aqui, tem um culto de 5:30, louvado seja Deus por isso. Tem um culto contemporâneo, aleluia. Se você está em desigualdade, não consegue, critica o horário, vem por de 5:30. Tem que estar em igualdade, para que o povo seja abençoado, para que o povo aprenda a ofertar, para que as suas finanças sejam multiplicadas. Caminhe em igualdade. Dói isso, é duro. A águia também sofre quando arranca as penas. É duro você fazer isso? É, meu irmão, vai doer, mas faça, porque Deus quer derramar a bênção na tua vida. Deus quer operar maravilhosamente no meio de vós. Deus quer curar, Deus quer fazer paralítico andar, Deus quer fazer cego ver. Aleluias. Eu estava falando ontem que eu estava acostumado a andar em grupo. Andei em grupo, vi poder, o poder de Deus em vários lugares. Em vários países eu vi Deus operar. Eu vi cego ver, eu vi paralítico andar, eu vi morto ressuscitar. Mas era em grupos isolados. Agora eu estou no coletivo de igreja. E eu falo, Senhor, eu quero ver aquilo mesmo que tu fez lá em Porto Rico, na cidade dos bruxos, acontecer em Iaúma. Eu quero ver o que aconteceu na África em Iaúma. Eu quero ver o que aconteceu nessas viagens que nós fizemos pela Donep, de tu fazer o aleijado andar, Senhor. Nós queremos ver em Iaúma. Só que agora é o coletivo. E o coletivo precisa estar em igualdade. Dói, é difícil, mas é preciso fazer. É um dos processos de limpeza. Outra coisa que Deus não ouve é oração, irmão. Não adianta orar. A tua oração não vai passar do teto se você trata a tua mulher asperamente. A Bíblia diz que o homem que trata a mulher asperamente, Deus não ouve a sua oração. Não adianta orar. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim: marido, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem que tratar a mulher com entendimento, tem que dar honra à mulher como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem que pensar em igualdade. É duro? É difícil? Claro que é difícil. Como é difícil? Eu ia pregar aqui na sexta-feira. Aí, de repente, sexta-feira apresentou-se várias coisas para se fazer. E eu falei com a Nádia na segunda-feira: Nádia, sabe que a minha barriga está doendo lá porque eu vou pregar em Iaúma. Então, vigia, para que nós não venhamos a entrar em nenhuma desavença, que é para não sair da bênção. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, e não aconteceu nada. Eu falei, aleluias, primeira vez que eu vou pregar num lugar assim importante, que não acontece nada, que eu não falo aspiramente com a Nádia, e que bênção. Aí na sexta-feira, antes de vir para cá, eu chego em casa, Gabriel tinha que ir para a natação, treinar. Era um treino importante, hoje eles estão competindo lá no Fluminense. E eu falei, eles precisavam ir, eles iam fazer um retoque lá, de pulo, de virada, sei o quê. Aí a Nádia ligou: Assista, eu não vou. Falei: Nádia, eu não quero sair de casa. Sai em oração, sai na rua, é tanto problema que surge que a gente acaba pecando mesmo. Aí quando a Nádia chega, eu chego, aí eu tive que vir à cidade, tive que fazer uma série de coisas. Quando eu chego lá, eu falei assim: imaginei, a Nádia sabe que eu vou pregar, ela vai já estar arrumada e vai levar o Gabriel para a natação. Cheguei em casa, a Nádia já tinha tirado a roupa, estava lá tranquilo. Eu já fiquei curioso, né? Entrei furioso. Daqui a pouco, ô Nádia, tu sabe que eu vou pregar. Tu sabe, Nádia. Tu sabe que eu tenho que a criança ter um treino. Puxa vida! Isso é tratar aspiramente. Eu falei, aí daqui a pouco, aí eu peguei o Gabriel, fui, levei para a natação, voltei correndo. Aí Deus ainda abençoou, ainda teve misericórdia de mim, botou um homem lá na natação para trazer o meu filho de volta. Voltei correndo, aí a Nádia acho que já tinha refletido a besteira que ela tinha feito. Aí, mas eu já tinha feito a maior ainda de tratar aspiramente. Aí a Nádia já estava passando a roupa, aí eu, misericórdia. Fomos orar, eu falei, tem misericórdia, Senhor, me perdoe que eu tratei a Nádia aspiramente. Que eu preciso que tu me uses. Às vezes é difícil para um homem pedir perdão, né? O homem é metido a besta, não pede perdão de jeito nenhum. Mas tem que pedir, porque senão Deus não ouve a tua oração. Aí teve alguém que eu estava comentando sobre isso ontem, ele falou assim, não vai falar mal das mulheres não, irmão, só falou mal da gente. Eu falei, não, hoje eu não vou falar mal das mulheres não, nem hoje. No processo de limpeza, temos que nos despir diante do Todo-Poderoso. Esse processo que a águia passa, dói muito. Depois que a águia passou, se despiu, está despida diante de Deus. Ela entra num rio de água corrente e fica 30 dias dentro da água para tirar o sangue, tirar a sujeira, limpar. Meus queridos e amados, a água na Bíblia significa a própria palavra, significa o próprio Deus. Por isso, em Salmos capítulo 23, diz assim, Salmos 23, o Senhor, meu pastor, nada me falta, deitar-me faz em verdes pastos, já estamos comendo pasto verde, eu estou há 3 meses em Iaúma, todos os cultos eu comi pasto verde, eu comi grama fresca. Quando mais tu pregou, foi um poder na minha vida a palavra que ele trouxe. Ali começou um novo ministério na minha vida. Que qualquer que um que sobe aqui, eu não sei eu, mas os outros quando sobe aqui tem a mesma unção do pastor. Nunca Deus falou tanto na minha vida como tem falado nesses 3 meses aqui usando o pastor Alexandre. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Então você está comendo pasto verde. Você está bem. Por isso que o povo, quando vem aqui, gosta e volta a segunda, volta a terceira e volta a quarta e não sai mais. Porque está comendo pasto verde. Mas depois que comeu pasto verde, a Bíblia diz, assim, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a um entendimento tranquilo da palavra. A entender o que a palavra diz. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vou falar para o marido de novo. Deus está falando para o marido aqui. Porque a igreja que caminha em unidade para ganhar vidas. Os maridos têm que estar na bênção. Diz assim, vós marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água. Pela palavra. Água é a palavra. Lá em Tito também fala que nós temos que nos lavar com entendimento o quê? Da palavra. Meus amados irmãos, a águia fica 30 dias tomando banho. Isso quer dizer, irmãos, que a leitura da Bíblia não é simplesmente ler para desencargo de consciência. Vamos ler aqui o Salmo 1, um versículo, tá bom. Você lê a Bíblia todo dia? Leio. Eu leio um versículo por dia. Está satisfeito? Não, meu amado. É você estudar, é você examinar a Escritura, é você ver se tudo está concorrendo. Hoje, a igreja em Iaúma está passando por um processo de avivamento. Nunca a igreja precisou tanto examinar a palavra para ver se está tudo de acordo com a palavra. Examine a palavra, veja se o que o pastor está pregando está de acordo com a palavra. Se não tiver, não comente, não traga desigualdade. Vá até ele, fale com ele no gabinete. Pastor, não entendi, eu não estou entendendo porque o senhor está pedindo tanta oferta. Ele está pedindo oferta porque a Bíblia diz que dar oferta é se consagrar diante de Deus. Lá em 1º livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 6. Quando a igreja se consagra ao Senhor, ela tem que dar oferta. Se você não gostou da palavra, vá até ele, não comente com outro. Aleluia. Glória a Jesus. Depois que a águia fica 30 dias tomando banho, ela pega com o seu bico ela fura uma bolsa que tem debaixo da sua asa. A águia também é a única ave que tem duas bolsas de óleo, uma em cada asa. E ela fura essa bolsa de óleo com seu bico molado e lubrifica cada pena. Depois que ela lubrificou cada pena, aí sim, ela está impermeabilizada para voar. A igreja que caminha em unidade para ganhar almas precisa desse óleo, precisa estar impermeabilizada, precisa estar cheia desse óleo. Esse óleo significa unção. A igreja precisa de unção. Só a unção faz você conseguir perdoar. Só a unção consegue você, na próxima tempestade, se despir com menos dores. O que é unção? Eu louvo ao Todo-Poderoso, porque o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi preso em um jardim para que se cumprir o que está lá em Gênesis. O pecado entrou por Adão em um jardim do Éden. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45,
o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante, Jesus Cristo.
E lá em João capítulo 18, no versículo 1, diz que Jesus estava em um jardim. Esse último Adão estava em um jardim. A obra reconciliadora do Todo-Poderoso estava reiniciando, estava recomeçando. Ali o povo ia receber o poder. Ele estava em um jardim quando foi preso. Depois desse jardim, do primeiro jardim, ele foi conduzido ao segundo jardim. No caminho do primeiro jardim foi-lhe colocado uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho estava se cumprindo o que está em Levítico 21, 12. A coroa da unção está sobre vós. O que é unção? Isaías capítulo 10, versículo 27. A unção é o que despedaça o jugo. A unção é que tira o tradicionalismo do homem e coloca o tradicionalismo da Bíblia. Precisamos da unção! A unção é que tira o peso do teu pescoço. Se alguma coisa está te pesando, se alguma coisa está te pesando, a Bíblia diz, você precisa da unção. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é a unção. Glória a Deus. Isaías capítulo 61, para terminar, porque se deixar eu falo 2 horas e meia. Então, para terminar, Isaías 61 diz assim, meus queridos e amados irmãos, precisamos da unção. Jesus Cristo precisou da unção, irmão. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, Deus Pai ungiu a Jesus Cristo. Só depois da unção, ele saiu para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Se Jesus Cristo precisou da unção, quem somos nós? Você acha que você não precisa? Você precisa da unção. Se Jesus Cristo precisou da unção, nós precisamos da unção. Isaías 61, versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Se temos a unção, cuidaremos daqueles que vieram aqui à frente. 88. Se temos a unção vai fazer você lembrar o pacto que você fez ao vir aqui à frente para cuidar daqueles que haviam se decidido. A unção te lembra, a unção te dá vontade de pregar, a unção te dá vontade de vir à igreja, a unção não deixa você falar do irmão, a unção não deixa falar do pastor, a unção não deixa falar da esposa do pastor, a unção te faz orar pelo pastor, a unção faz orar pela esposa do pastor e pela filha, a unção te faz lembrar, nós precisamos da unção. E a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2:27, e a unção que vós recebeste dele, fique em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. A unção vai fazer você entender a palavra. A unção vai te fazer, vai abrir um novo leque na tua vida. precisamos da unção. Meus queridos, eu queria fazer uma pergunta à igreja. Nós vimos que no segundo processo da águia, ela tem que se despir. O processo de despir dói. Ela tira pena por pena. Dói. Se despir diante de Deus. Deus mandou falar hoje porque Deus está falando também aos maridos. Maridos, se despir às vezes é muito difícil. Se despir diante de Deus. Para que Deus ouça a tua oração. Estou falando isso para os homens porque não diz isso em relação à mulher. A mulher só fala que ela deve ser submissa. E a palavra submissa, eu quero que vocês lembrem, mulheres, o que é um submarino. Submarino é andar debaixo d'água. Missão quer dizer estar debaixo da mesma missão. Está pensando igual, está pensando, entendendo a mesma coisa, está pensando em conjunto com o seu marido. Submissão é isso. Não é o marido ficar mandando você e você, sim senhor, não. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Se o teu marido é empresário, esteja debaixo da mesma missão dele. Se o teu marido é um pregador, esteja debaixo da mesma missão que Deus aí deu a ele. Você é ajudadora, submissão é estar debaixo da mesma missão, é estar debaixo da mesma ideia. Mas Deus falou também aos maridos. Imagina, a Bíblia diz em Mateus 18, 19, se duas pessoas orarem, concordarem em oração, pode pedir o que quiser que Deus vai dar. Por que que Deus não está dando para você, irmão? Primeiro que às vezes você pode estar tratando a tua mulher esperamente. Vocês não estão concordando. Está brigando, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. A mulher foi criada para ser independente, ter o dinheiro dela, conta separada, dízimo separado, tudo separado. Não concorda em nada. Como caminharão dois juntos se os dois não concordarem? E se os casais estiveram concordando, a igreja vai estar concordando. A igreja vai continuar e vai marchar em unidade para ganhar em Auma, para ganhar o Rio de Janeiro, para ganhar o Brasil, futuramente ganhar o mundo, porque o mundo está com sede de Jesus. O mundo está com sede, está faminta, e a unção diz, lá em Isaías 61, diz o quê? A unção te leva a pregar, a unção te dá sede de pregar. Pregar como? Às vezes com um bom dia, o teu bom dia é grosso, você chega no teu trabalho, bom dia! Saiba, meus amados, Provérbios 10, 11 diz que a boca do justo é um manancial de vida, o teu bom dia é diferente. Quando você falar, fale para a pessoa do teu prédio, bom dia! Bom dia diferente, bom dia. Quando atender o telefone, bom dia. Boa tarde, porque nesse bom dia e boa tarde tem unção. Estava na empresa de um amigo meu, aí ele dava liberdade para atender o telefone, atendi. Empresa tal, bom dia. Aí passei para o meu amigo, o cara lá do outro lado, quem entendeu? Quem entendeu? Esse bom dia é diferente. É bom dia diferente, tem alguma coisa, é diferente, está mexendo comigo. Que bom dia é esse? Aí o cara ficou assustado. Cícero, o cara está perguntando o que tem o teu bom dia. Eu falei, fale que tem Jesus. Jesus. Jesus está nesse bom dia. Jesus está no teu passo, irmão. Jesus está na tua palavra. Jesus está no teu casamento. Jesus está no teu dinheiro. Jesus está na tua poupança. Jesus está na tua conta. Jesus tem que estar no nosso dia a dia. A boca do justo é um manancial de vida. Então, meus queridos, quem ouviu Deus falar e quer mudar hoje, caminhar em unidade. Se tem alguma coisa na tua vida que você tem que fazer como a águia, renovar. Eu não sei se é o bico, eu não sei se você tem que se despir diante de Deus, eu não sei se você tem que ler a palavra como a águia, não só um banho de 20 minutos, mas um banho de 30 dias. Eu não sei o que você quer. Jesus precisou da unção. Se você ouviu Deus falar, levante-se e venha. Não espere o outro. A Bíblia diz em Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Quem é o primeiro, irmão? Eu sei que quando levantar o primeiro, vem os outros. Aleluia. Glória a Jesus. Existe um rio, Senhor. Existe um rio que quer fluir nas nossas vidas, um rio que quer mudar, um rio que quer nos levar a alçar voos altos, voos tremendos, voos que leve a igreja ao outro continente, a igreja a salvar a janela 1040. Existe um rio, Senhor! Aleluia!